aí, galera? Beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 20. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, vocês estão percebendo aí que minha voz ela tá meio rouca assim, não é só porque eu acordei um pouco tarde, mas é porque eu tô mesmo com a voz ruim. Essa noite aí dormi com o ventilador muito em cima de mim, desculpa, viu? E eu tô aqui com meu amigo Moleta. E aí, Moleta, beleza?
Beleza, Fábio. Beleza, amigos ouvintes? É muito bom estar aqui de novo para falar da Aliança com vocês.
É isso aí. E aí, Moleta, tá tudo certo aí? Aproveitou bastante as férias?
Cara, acredito que eu não aproveitei muitas férias, que eu tirei só 10 dias.
O cara trabalha muito.
Não é que tá muito cara a passagem de avião pra terra da minha mulher, que é Brasília? Daí eu fiquei aqui até o dia 31 aqui no meu distrito e tive que voltar lá antes do dia 10 por causa do Caleb. Faz parte.
Grande, Moleta, hoje a gente vai falar então, mas... Ah, deixa eu falar uma coisinha antes aqui, Moleta, pra galera. É, a gente tá... Então essa daqui você já sabe, né? Você já clicou aí, você já baixou o nosso podcast. Então você já sabe que vai ser a Aliança com Abraão. A gente então voltou a falar sobre a série Aliança, que já fazia um tempinho já que a gente não gravava. E a gente vai continuar então essa série sobre a Aliança de Deus na Bíblia. E ó, eu quero dizer pra vocês que essa série, ela tá sendo um sucesso, Moleta. Ela é um dos teolocasts mais acessados que a gente tem aqui. E não só isso, mas também teve gente que mandou aí um recadinho pra gente via Facebook aí, dizendo que tava gostando muito dos teolocasts e frisou. E a Aliança está demais, né? O teolocast da Aliança. Então esse é um tema que a galera tá curtindo muito, muito mesmo. Então valeu aí pra você que tá compartilhando, pra você que tá dizendo pra o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, todo mundo aí escutar o nosso Teolocast. E mande também a sua mensagem dizendo o que você pensa, o que você tá achando. E vai ser muito legal a gente ter esse contato com você aí, tá bom? Pode escrever pra gente via Facebook aí, a nossa página teológica que nós temos aí no Facebook. E eu tenho certeza que vai ser bem bacana esse nosso bate-papo aí.
E se o nosso querido ouvinte quiser se aprofundar, né? Que aqui é só uma introdução, né? O assunto é muito profundo. Nós temos um material da nossa igreja sobre o assunto muito bom. Você pode encontrar no site da Unaspres, né? O Unasp Store. Chama Nosso Criador Redentor, do La Rondelle. Foi traduzido, acho que no final do ano passado. Vale muito a pena, que ele aprofunda bastante esse assunto da aliança na Bíblia, com a perspectiva adventista.
Poxa vida, cara. É a segunda vez que eu faço propaganda da Unaspres aqui, mano.
Tempo de um tanto, um livrinho de graça pra nós, né?
Pelo menos, cara. Pelo menos aí um regalito. Mas beleza, então. Vamos lá, Moleta. Vamos falar da aliança de Deus, então, com Abraão. Vamos só dar uma recapitulada, Moleta, no que a gente estudou no último, que já faz um tempinho já. Talvez a galera já meio que não se lembra 100% aí. Então, a gente estava falando anteriormente, a última aliança foi a aliança de Deus com Noé, não é isso?
Exatamente.
Noé, isso?
O primeiro estudo da aliança que nós fizemos lá sobre Adão, nós vimos uma estrutura da aliança, que é a estrutura que a gente viu um paralelo na cultura hitita, que era a aliança sucerano e vassalo. Ele tinha alguns pontos e vimos que Deus é sucerano e Adão e Eva é o vassalo. Daí, após o pecado, houve a corrupção no mundo, então temos a história de Noé. E vimos que Noé, Deus, ele fez o quê? Ele reconfirmou a aliança de Adão. Vimos lá que Noé que Deus reconfirmou a aliança de Adão com Noé. Os pontos todos similares. Essa era a mesma aliança de sucerano e vassalo. E se você quiser acompanhar na Bíblia, se tiver como, vê lá em Gênesis 9, verso 19. Lá fala assim que Deus fez aliança com Noé e seus filhos. E por fim, fala o seguinte: são eles os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Adão e Eva eram os únicos seres humanos da época do Éden. Então Deus fez uma aliança com eles e, em contrapartida, com toda a humanidade. Novamente, após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e com a sua descendência. E aqui o Moisés, no verso 19, ele enfatiza que os descendentes de Noé foram quem povoou toda a terra. Então a ideia era novamente o quê? Deus fez uma aliança com toda a humanidade. Se você quiser ver lá no livro de Isaías, capítulo 24, Deus, ele traz juízo sobre as nações porque eles não estão sendo fiéis à aliança. Quer dizer, Deus, ele fez um relacionamento, fez um compromisso com toda a humanidade. Porém, em Gênesis capítulo 10, nós temos aqui uma coisa muito interessante, Fábio. Que os descendentes dos filhos de Noé, na verdade, não está aqui falando sobre o nome dos filhos apenas, mas sim dos povos que eles geraram. Por exemplo, Gênesis 10, o verso 2, fala lá sobre Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque, Tiras. O que significa isso? Cada um desses nomes aqui, além de representar um homem, representa um povo. Por exemplo, Magog são os russos. Magog gerou a etnia polaca, eslava, né, dos russos. Javan foram os gregos. Askenaz, os alemães. Rifat e Togarma, os poloneses. Nós temos ali no verso 12, e entre eles Nínive. Nínive são os iraquianos. Então, ele, no verso 6 fala sobre Cush, Mitzrayim, Put, Canaã. Cush é Etiópia, Mitzrayim é Egito, Put é Líbia, Canaã são os palestinos. No verso 21 fala sobre Sem. Sem são os semitas, que são quem? Os hebreus e os árabes. Então, na verdade, o capítulo 10 de Gênesis não é uma genealogia apenas. Ele está aqui novamente enfatizando que as nações do mundo, elas estavam ali ligadas à aliança de Noé. Então, tá falando assim, ó, todo mundo está sob essa minha aliança. Esse é o foco da genealogia do capítulo 10. E a ideia é que eles fossem fiéis a Deus e Deus construiu uma sociedade. Vamos ficar no mundo da suposição, mas se fosse uma sociedade governada por Deus, através da sua aliança, com certeza a história do mundo seria diferente. Mas acontece que a humanidade, ela se rebela contra Deus. É a história do capítulo 11 de Gênesis. Só no capítulo da Torre de Babel. O que Deus falou? Pra vocês se espalharem por toda a terra. Mas eles se ajuntaram. Nossa, mas nossa, esse é o grande pecado? Na verdade, não. Na verdade, o verso 9 do capítulo 11 diz: chamou-se, lê isso, por o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. A palavra Babel, da torre, né, que Deus deu o nome de Babel, na verdade, a gente acha que ela simplesmente significa confusão. Mas, na verdade, não é apenas confusão. São duas coisas. Primeira delas.
Ô, Moleta, toma cuidado aí, que você tá mexendo muito sua cadeira e tá fazendo aquilo.
Não, vou fazer o seguinte, que eu vou pegar uma banqueta, porque minha cadeira tá tudo bichada, com os parafusos soltos. Só um segundinho. Será que eu sou desastrado um pouquinho?
Eu dei muita risada num vídeo que você quase caiu da cadeira.
Verdade. Então, a cadeira tá ruim, né? Fui me sentar, se eu caísse, cara, ia ser lindo, que era uma transmissão ao vivo. Não tinha mais o que fazer.
Cara do céu, ia ser muito legal.
Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
A palavra Babel em hebraico, Babel, ela é a mesma palavra que a Bíblia Septuaginta, na tradução grega, ela traduz para Babilônia. Então, Babel e Babilônia são a mesma coisa. Quando ela fala livro de Daniel, quando você lê em hebraico, ela está escrito lá. Nabucodonosor foi rei de Babel. Aqui já tinha essa ideia já. Babilônia começa aqui. O que é Babilônia? Confusão religiosa, mistura do certo com o errado e tudo mais. Percebe? A ideia de confusão aí. Mas mais do que isso, a expressão idiomática Babel, ela tem uma raiz arcadiana. Se podia ser Babel, que significa porta de Deus. Por que porta de Deus? Quando se vencia uma cidade, o vencedor levava o portão como símbolo dessa vitória. A gente vê isso lá no livro de Juízes, quando Sansão arranca os portões da cidade. Lá no livro de Gênesis, capítulo 24, o verso 60, vou ler para vocês aqui, ó. Diz assim, ó, Gênesis 24, verso 60. Abençoou Rebeca e disse: és nossa irmã, e se tu mãe de milhares e de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos, percebe? Existe a ideia de conquistar alguém através da porta. Vocês queriam a porta de Deus? Qual que era o objetivo dessa torre? Tomar o lugar de Deus. A torre não era uma... Vamos fazer uma torre alta para fugir do dilúvio. Não. Vamos fazer uma torre para nós alcançarmos a Babel de Deus e vencer a Deus. Então, foi uma rebelião contra Deus. Isso que foi a torre de Babel. Então, a humanidade, ela se encontrou num estágio de rebelião contra Deus. Esse estágio de rebelião que se iniciou aqui em Gênesis capítulo 11, vai até a volta de Jesus, que é a Babilônia. Babilônia é um símbolo para a humanidade unida contra Deus. Qual seria a atitude de Deus? Será que Deus iria mandar um outro desastre para acabar com toda a humanidade rebelde e começar tudo de novo? Não. Deus agora muda a sua mecânica de pregação. É o que diz lá Gênesis 12 pra gente.
Uma conexão que dá pra gente fazer então, Moleta, é essa questão aí de Deus, ele fazendo aliança, essa mecânica, né? Deus, ele faz aliança com Noé e, a partir de Noé, com todos os seus filhos, toda a humanidade. E aí, os filhos de Deus, porque a gente viu lá na aliança com Adão que o súdito, ele é filho e filha de Deus, né? Príncipe e princesa no reino de Deus. Então, os filhos, eles têm aí a liberdade de se independizar do pai. Ou seja, como que chama aquele negócio quando o cara quer sair de casa antes dos 18 mesmo?
A emancipação?
Emancipação. Então, eles têm aí a liberdade de se emancipar de Deus. E foi isso que eles fizeram aí no capítulo 11. Eles, apesar de filhos de Deus, de estar aí debaixo da aliança de Deus, eles tomam a decisão de sair fora. E cria, então, essa... Não é uma instituição, né? Mas é um esquema aí, que é Babel, que vai atravessar toda a Bíblia, que vai ser o símbolo aí da rebelião contra Deus e tal. E se volta contra Deus, né? Faz guerra com Deus, né? Contra Deus. E essa é a situação exatamente daqueles que não estão com Deus, né? Que não estão reconciliados com Deus através de Cristo. Eles estão em guerra contra Deus. E, por outro lado, você vai ter Deus, né, durante também toda a história aí que vai atravessar toda a Bíblia e toda a história da humanidade, você vai ter Deus fazendo um chamado para que as pessoas saiam de Babel, né? Sai dela, povo meu, né, para não ser desparticipantes aí dos juízos que vão cair contra a Babilônia, que está reservado para Satanás e seus anjos. Então você tem esses filhos rebeldes em Babilônia e Deus chamando para que eles saiam de Babilônia, para que eles voltem a ter essa aliança com ele.
E daí, a maneira que Deus se relacionou com Abraão, ela difere um pouco daquilo que nós estudamos, que é a aliança sucedâneo e vassalo. Nós vamos ver que a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Sinai volta a ser uma aliança do sucedâneo e vassalo. Mas a aliança que Deus fez com Abraão te chama de aliança de concessão real. O que é aliança de concessão real? Concessão real é um tipo de tratado quando um rei dá um súdito ou um servo fiel um benefício, por algum motivo. Às vezes por fidelidade, às vezes por um ato extraordinário, em benefício do rei. E a concessão dada pelo rei, ela é perpétua e incondicional. Os herdeiros desse súdito fiel também serão beneficiados à medida que se mantiverem fiéis a esse rei. Do mesmo modo que seu pai foi fiel, o seu antepassado, a promessa continua para sempre. Então, esse tipo de tratado, a gente percebe que vários reis fizeram isso com alguns dos seus servos fiéis. E nós vemos que a história de Abraão, de Davi, se encontra nisso, onde Deus, ele faz uma promessa. Assim, ó, a minha aliança com você é o seguinte: anda no meu caminho que eu vou dar para você duas coisas, entendeu? E isso é o que Deus fez para Abraão e isso que Deus fez com Davi. Não foi igual com Adão, que tinha lá os preâmbulos, os títulos e as maldições, as bênçãos da obediência, as testemunhas. Não, Deus falou assim: ó, Abraão, seja fiel a mim que eu vou fazer duas coisas com você. E a gente vai ver mais pra frente que são essas duas promessas.
Essa questão da escolha, Moleta, é bem interessante tentar responder por que Deus escolhe Abraão, se existe um motivo especial para essa escolha. A gente viu que Deus cria Adão e Eva. Adão e Eva não tiveram a liberdade de querer ser criado ou não, assim como a gente não tem a liberdade de nascer ou não nascer, né? Deus, ele cria eles por amor, cria eles ali por conta da sua própria natureza de amor e de relacionamento. Depois a gente tem Noé, e a gente vê que Noé também, por causa da graça, ele é escolhido entre os habitantes da terra aí para poder ser o instrumento aí de Deus aí nessa, para chamar os pessoas nessa aliança que Deus está fazendo aí com Noé e sua família, que eles venham também. E Abraão, o chamado de Abraão, assim, Deus olhar lá do céu, olhar para baixo, um monte de família e falar assim: olha, eu vou escolher essa família, eu vou escolher a família de Abraão. Você acha que tem algum motivo aqui que para Deus ter escolhido eles e não outras pessoas?
Bem, vou fazer uma suposição aqui, né? Existe uma teologia que eu tenho aqui uns livros, chama-se a teologia da aliança da tocha, Covenant of the Torch, em inglês, que é o livro que eu tenho, que a ideia é que a verdade, ela é como uma tocha que vai sendo passada de pai para filho. E acho que até teve algum podcast que fizeram um comentário desse no Telocast, falava que o foco da história sempre será aquele que está carregando a tocha da verdade. Dos três filhos de Noé, a gente percebe que Sem foi aquele que manteve a verdade do seu pai, foi ele que continuou, e ele foi passando pro seus filhos, e vemos que Abraão, ele é descendente de Sem, ó. Sem gerou a Fachada, gerou Salá, gerou Heber, gerou Peleg, gerou Reu, Serug, Naor, Terá. Então, provavelmente, eles deviam ser novamente a única família ali, naquele momento, que estava disponível para Deus usar, assim como foi Noé. Foi quem estava disposto a ter um relacionamento com Deus, né? Lembrando que a aliança fica relacionamento. Podemos supor que Deus poderia ter chamado outra pessoa e a pessoa rejeitou? A Bíblia não fala isso. Dizemos que Adão e Abraão, né, no caso, Abraão estava ali, conhecia a verdade e Deus o chamou para isso. É interessante que existe assim a possibilidade, assim, que alguns teólogos judeus, assim, falam que tem uma tradição que diz que Sem era, na verdade, Melquisedeque.
Ah, os caras vão longe, né?
Eles falam que calculam ali as idades e tal, isso é possível, isso é, falam que é possível. Então, diga assim, ó, Isso é só uma ênfase que a verdade do relacionamento de Deus e da tocha está sendo ali carregada pela família de Sem. Na verdade, Abraão, a gente vai ver aqui na história, no verso, nos primeiros três versos do capítulo 12, que ele teve sim a escolha de aceitar essa aliança ou não com Deus.
Uma coisa, Moleta, é só pra, de repente, corroborar aí a essa teoria aí da tocha aí, né? Antes do capítulo 12, que é o chamado aí de Abraão, no final do capítulo 11, aí se conta, parece que é uma introdução à história de Abraão, né? Que vai contar um pouquinho ali sobre Terá, que é o pai de Abraão. E a partir do verso 26, diz assim, ó, ele viveu Terá 70 anos, gerou Abraão, Naor e Arã. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, e Naor e Arã, e Arã gerou Aló. E diz no verso 28, e morreu Arã, estando o seu pai Terá, ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si, o nome da mulher de Abraão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E aí o verso 31 tem algo bastante interessante aqui que deixa a gente um pouco intrigado em relação a essa teoria aí, que diz assim, e tomou Terá a Abraão, o seu filho, e Aló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, aí morreu na terra de Arã. Então, a gente, parece que dá a impressão que o Terá, o pai do Abrão, ele pega a família dele e ele tá indo exatamente pra terra onde Deus mandou Abraão ir. Não é assim? Então, assim, dá a impressão de que Terá estava indo para Canaã, como que se de alguma forma isso também fosse um chamado de Deus ou, né, uma indicação de Deus pra ele. Mas aí ele vai parar numa terra que ele vai chamar de Arã. Possivelmente foi ali onde o filho dele, Arã, morreu. É, e por isso ele dá o nome da própria terra de Arã. E ele habita ali, diz ali. E habitaram ali. E ali ele ficou até morrer. Parece que ele tinha um chamado, ele estava saindo, indo para onde Deus mandava. Por algum motivo, talvez pela tristeza da morte do filho, algum motivo, ele fica ali em Arã e ele não cumpre mais o chamado. E aí, isso é interessante em conexão ao capítulo 12, e não sei, né? Pode ser que exista outra explicação. Mas o capítulo 12 vai dizer, não tá no capítulo 12. Na verdade, tá lá em Hebreus, se eu não me engano, onde fala, e você pode me corrigir, onde fala que Abraão ia receber uma terra por herança. Você pode confirmar para mim aí só em Hebreus capítulo 11 aí, quando fala de Abraão?
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia.
Então, esse é o ponto. Como que a gente recebe algo como herança? A gente só recebe a nossa herança quando o nosso pai morre. E o capítulo 11 termina com a morte de Terá, que estava indo para Canaã, mas acabou ficando pelo meio do caminho. Então, quando Terá morre, aí Deus aparece para Abraão e fala assim, vou te dar uma terra. A gente pode supor que seria a terra que ele havia prometido para todos os descendentes desde Sem, ou até antes de Sem, não, porque, na verdade, Deus prometeu devolver essa terra para Adão. Ele falou assim, olha, Adão, vocês perderam tudo aqui, zoaram tudo aqui, o pedaço, mas eu vou devolver essa terra para vocês. E aí ele vai prometendo, e essa é uma promessa que também atravessa toda a Bíblia. Então, eu acredito, eu tenho, assim, fortes inclinações para acreditar que realmente Abraão, ele estava recebendo um chamado que já tinha vindo já com seus pais, avós e bisavós, taravós aí.
Como diz nosso querido Sérgio Moro, não tem provas, mas tem convicções. Mas chegamos à história de Abraão e percebemos que Deus o chama. Nós temos aqui três elementos no chamado de Abraão. Vamos ler lá, Gênesis 12, 1 a 3, assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te agradecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Cara, um parêntese aqui. Você sabe que uma vez eu tava viajando e eu encontrei uma lanchonete que o nome da lanchonete era Lanchonete Se Tu Uma Bênção. Sério, cara. Eu falei assim, será que é crente? E eu não comi naquela bênção.
Ô, louco, tinha que ter visto lá, cara. Qual era os lanches? Canaã, Jeová Jirê.
Devia ter umas paradas dessa mesmo, né? Leite e mel.
Isso é sobremesa.
Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
A gente percebe, então, que, na verdade, então, Deus fez um chamado aqui para Abraão e ele tinha, sim, a opção de aceitar ou não. Mas Deus, ele foi lá e chamou Abraão para uma opção específica. A gente chama isso de eleição. A eleição, a gente tem uma mecânica, é o seguinte, é você, não são os outros. Essa é a ideia da eleição. É você, não são os outros. Assim, nossa, mas Deus escolhe pessoas? Sim, Deus escolhe pessoas. E quando Deus escolhe, a linguagem bíblica, ela é muito forte. Por exemplo, assim, ó, escolhi a um e não escolhi os outros. Amei a um e me aborreci dos outros. Então, isto é eleição. Você foi chamado, é você. Dando outro exemplo, o presidente eleito, estamos falando de eleição aqui no Brasil, o presidente eleito, quem for eleito vai ser ele, não vou ser nenhum dos outros candidatos. Isso é eleição, é um e não são os outros. Então, a eleição, por causa desse elemento, pode deixar o eleito propenso ao orgulho, ou achar que ele é o melhor que os outros. Mas, na verdade, só pensará dessa maneira porque você se entender parcialmente o que é eleição. Porque, como nós vamos ver na história de Abraão, eleição é você, não são os outros. Mas é você por causa dos outros. Eleição é sinônimo de missão. Então, a gente vê aqui na história de Abraão. Abraão, esse foi o chamado. Sai da tua terra. Sai da Babilônia. E é interessante que é o mesmo chamado que Deus faz pra nós hoje, né? Sai dela, povo meu. E depois fala assim, ó. E vai para uma terra. Em hebraico, a palavra é, não é só vai. É uma expressão. Ler, lerá. Você fica, vai por ti mesmo. Deus fez um chamado, Abraão. Você quer tomar a decisão de seguir esse caminho? Então, toma essa decisão por você mesmo. Não vou te empurrar, não vou te puxar. A decisão é tua. Vai por ti mesmo. Pra quê? Verso 2 diz, se tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esta é a missão de Abraão. Ele seria uma bênção e, a partir dele, Deus iria usar ele para abençoar todas as famílias da terra. E você tem no contexto de Gênesis 11 e 10. O que é Gênesis 11 e 10? Todas as famílias da terra se corromperam, se apostataram. E Deus agora usa Abraão para salvar as famílias da terra.
Então, a sequência, então, é o chamado. Aí ele mostra a direção. Ó, é por aqui que você vai. Ele faz promessas, verso 2. E aí, no verso 3, ele dá a missão. É mais ou menos o que acontece com a gente também, né? É o chamado, Deus mostra a direção, ele faz promessas, mas também a gente tem uma missão. O problema, já que a gente é pastor, né, Moleta? A gente tem um vício aqui de querer fazer as nossas aplicações aqui e não vamos fugir aí do que se espera de nós. O problema hoje é que a gente ouve o chamado, Deus mostra a direção, a gente vai, a gente escuta as promessas e a gente gosta bastante das promessas que Deus faz, né? E a gente abraça tudo isso. Eu acho que o grande problema hoje do cristão moderno é essa questão da missão, né? A gente tem essa dificuldade de cumprir essa missão. E o chamado sem missão, ele meio que não existe, né? Olha, eu tô te chamando pra você sair aí da situação de vida que você tá, do caminho que você está trilhando aí pra ir por um outro caminho que eu vou mostrar pra você. E vai ser difícil, vai ter os seus problemas, suas lutas, mas não se preocupe, eu tenho algumas promessas aqui pra você, só que você tem uma missão. E a gente fala assim, ó, senhor, o chamado eu aceito, a direção tá boa, as promessas estão excelentes, mas a missão eu... Ah, essa daí já não sei se eu vou... Na prática, né? A gente, na verdade, não diz isso, mas na prática é mais ou menos isso que acontece, né?
Bom que você falou isso, que a gente vai ver mais pra frente a questão do tempo das promessas. Que nós vimos que, como era uma aliança de concessão real, Deus fez duas promessas para Abraão. E as promessas, como nós vimos lá, eram promessas que durariam para sempre, né? Essa é a ideia da aliança de concessão real. Só que, quando que cumpriu essas promessas? Essa é a parte importante do estudo de hoje, vamos ver. Então, o chamado divino foi para Abraão exatamente isso. E você vai perceber que eleição... O Fábio já foi missionário já na África, ele sabe que ser missionário não é apenas uma coisa assim legalzinha, né? Envolve um tanto de sacrifício, disposição e tudo mais. E você vai se sacrificar, vai se dispor, vai trabalhar para os outros, para os que não são eleitos.
E aqui entra a segunda parte da eleição, né? A primeira parte que você falou é você, mas não, e não os outros. É você e não os outros. E essa segunda parte que o Moleto está citando, que a gente completa agora a frase, é você e não os outros, mas é você por causa dos outros. Porque quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa, pô, que cara sortudo, né? Entre milhões de pessoas na terra, Deus escolhe ele pra dar pra ele uma promessa, uma terra boa, uma vida tranquila. Deus faz um monte de promessa boa, que ele ia ser rico, que ele ia ser poderoso, que ele ia ter muitos filhos. E que coisa boa, que beleza, né? Que bom pra Abraão, que sorte que esse rapaz tem. Mas ele vem carregado com responsabilidades e lágrimas também, né? Porque a gente vai ver isso na história de Abraão.
Sim, sim, sim. A gente percebe exatamente isso. E quais foram as duas promessas que Deus fez para Abraão, da sua posição real? Promessa de terra e promessa de descendência. Qual a promessa de terra? Vamos acompanhar. Capítulo 12, o verso 5 diz: levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe restaram em Arã, e partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o cavalo do Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. E apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, Abrão chega até Canaã, terra de Canaã, e quando chega lá em Canaã, ele dá uma percorrida e fala, Deus fala assim, ó, essa é a terra que eu vou dar pra você. No verso 13, capítulo 13, perdão, o verso 14, diz assim, ó: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para ser. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Então percebe que Deus prometeu dar para ele a terra de Canaã. Vamos para o capítulo 15, Deus repetindo novamente essa promessa. Nós vimos lá, Deus lá diz assim, verso 18 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência te daria essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí vem a pergunta: quando foi que essa promessa cumpriu para Abraão? Quando foi? Quando foi que Abraão ele teve essa terra? Deus vai essa terra 3 vezes, nós percebemos ali. E a chave dessa palavra aqui é o rio Eufrates, que a gente lê ali em Gênesis 15. Porque o rio Eufrates apareceu a segunda vez agora na Bíblia. A primeira vez que apareceu foi lá no Jardim do Éden. É interessante que nós pensarmos as medidas do Jardim do Éden, acho que a gente comentou até isso no estudo da Aliança, mas que lá, quando Moisés escreve Gênesis capítulo 2, ele usa os rios que eram do período dele para descrever o Jardim do Éden. E percebemos que o Jardim do Éden é a terra que vai desde ali do sul da Arábia Saudita, da Etiópia, até o Iraque, o Oriente Médio. Então, essa é a terra de... esse é o Jardim do Éden. E é exatamente a mesma terra prometida para Abraão. Desde o rio do Egito, ali que eu falei, norte da África, até o Eufrates, que é o Oriente Médio. A gente percebe que Josué, a terra que ele conquistou, é a terra que vai ali desde o rio Jordão, até o mar Mediterrâneo. Hoje em dia, grosso modo, é o que é Israel e Jordânia ali. Aquele quadradinho ali que fica perto do mar. Porém, a descrição do texto bíblico fala não apenas de Israel. Fala de Canaã, Edom, Moab, Amon, Síria e Líbano. Nos dias de hoje seria Israel, Estado Palestino, Jordânia, Síria e Líbano. Percebemos que quando se cumpriu? Em nenhum momento. Não se cumpriu na vida de Abraão, não se cumpriu com Josué. Davi e Salomão parcialmente conseguiram durante um período de tempo conquistar essa terra, mas logo já foi novamente desfeito todo o seu domínio. E aí vem a pergunta: Deus prometeu que seria por possessão perpétua, não foi que nós temos ali em Gênesis capítulo 13? Darei para você e para os seus filhos eternamente. Você vê ali, ó, se a gente for para Gênesis capítulo 17, verso 8, diz assim: dar-te a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. E seria o seu Deus.
Esse é um ponto muito importante, né? Porque geralmente a gente imagina que a cada nova aliança vai caducando a antiga, né? A cada nova aliança vai caducando a antiga. Só que quando ele fala aliança, essa questão perpétua, essa aliança eterna e tudo isso, realmente o que Deus promete, ele cumpre. E o que Deus prometeu para Abraão, ainda que ele em vida não recebeu, e nem os seus filhos, e nem os filhos dos seus filhos, e por aí vai, mas é algo que isso será recebido. Mas
eu te pergunto, Deus, ele prometeu e não cumpriu. Então quer dizer o quê? Que Deus errou, que Deus esqueceu, algo do tipo? Bom que você falou lá de Hebreus capítulo 11, o verso 8 que nós lemos. Queria continuar a leitura do verso 8, diz assim, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, habitando em tendas com Jacó, Isaac e Jacó, herdeiro escolhido da mesma promessa. Agora vem o ponto chave. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Cara, isso daí é pra explodir a mente de uma pessoa, né? Porque assim, ó, eu vou fazer uma ponte aqui, ô Moleta, que eu acho importante, porque tem muita gente, principalmente a galera da teologia da prosperidade, gosta demais de Abraão, capítulo 12, o chamado, riqueza, possessão de terra, o capítulo 15 também, Deus vindo e tal, e falando, e a gente curte muito esse negócio aí, a gente também gosta disso, né? Tem muitas músicas, né, principalmente evangélicas aí, que dizem, olha, você vai receber a promessa, graça, e não sei o quê, a vitória é sua, e parará. E a gente pensa só nisso, né? Que Deus, ele quer toda a nossa felicidade, não sei, e quer que a gente seja rico e próspero e tudo bem, com saúde, etc e tal. E quando a gente olha mesmo o capítulo 12, a gente olha por um viés, vamos colocar aqui só a nível pra gente entender, tá? Mas a gente vê por um viés terrenal, né? Então a gente olha pra tudo isso, pra essa terra, e a gente não vê de maneira espiritual, entre aspas aí, porque a gente vai ver que é literal mesmo o que Deus promete, né? Porém, o que a gente vê aí é de uma maneira mais terrenal, uma maneira mais assim, olha, é riqueza, é descendência, é possessão, é terra, etc. E no capítulo 11 de Hebreus, ele abre uma cortina, é igual quando a gente assiste um filme ou lê um livro, né? Quando a gente assiste um filme, a gente não sabe o que o cara tá pensando na cabeça dele. Quando a gente lê o livro, o autor do livro, ele deixa claro, olha, nesse momento ele estava sentindo calafrios, etc e tal, né? Então, em Hebreus, é como se fosse o livro falando sobre o que Abraão estava sentindo em relação a toda a promessa e tudo aquilo que ele estava vivendo. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, que ele, Abraão, aguardava uma terra que Deus é o arquiteto e o construtor. Então, quando ele recebe a promessa no capítulo 12, e ele vai entendendo conforme a coisa vai passando, principalmente ali, eu acho que é no capítulo 15, né? Ou no 17, eu não lembro, que Deus fala do que o povo ia ficar 400 anos na escravidão, que a gente vai comentar um pouquinho mais aí daqui a pouco, ou no outro episódio, a gente vai entendendo que ele vai entendendo na cabeça dele também que essa terra que Deus prometeu ele não ia receber e etc e tal, mas ele ia receber algo melhor, algo a mais. Tanto é que quando a gente vê ele e Ló ali, os pastores brigando um com o outro e eles resolvem se separar ali no capítulo 13, então ele fala pra Ló, Ló, se você for pra direita, eu vou pra esquerda, se for pra esquerda, eu vou pra direita. Quando ele diz isso, o que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer, Ló, não me importo, eu não tô preocupado com essa terra, porque não é essa terra que eu tô esperando, não é esse tipo de terra aí que eu tô prometendo, ou seja, não importa se você for pra um lado ou for pro outro, eu vou pro lado oposto. Então é bem interessante essa visão assim que ele tinha. Mas, Moleta, eu não sei se você quer comentar alguma coisinha a mais aí que...
Não, eu quero comentar assim que, na verdade, a promessa de Deus, ela é literal, ela é material, porque a cidade santa, nós entendemos lá pelo livro de Zacarias, pelo livro do Apocalipse, ela vai descer e vai ocupar aqui uma terra. Nós temos lá que o Monte das Oliveiras vai se partir, abrindo um grande vale, e a cidade santa vai descer, e esse lugar aonde ela vai descer, o tamanho da cidade que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, ela descreve exatamente o tamanho da terra prometida a Adão, a Abraão, a Davi. Então, quer dizer, a promessa vai se cumprir literalmente. A promessa é física, é material, porque o local e a extensão na Jerusalém são mesmo o Jardim do Éden. Ele deu a terra para Adão e prometeu para Abraão. E a promessa de Deus não falha. Então, Abraão sabia que aquela terra ali seria dele, mas ele sabia que, na verdade, seria quando a cidade que Deus é arquiteto chegasse aqui. Rapidamente para a segunda promessa que eu falei. Primeira promessa, terra. A segunda, descendência. Voltemos para Gênesis 12, verso 2. De ti farei uma grande nação. Verso 7. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Então, a gente percebe que Deus prometeu para Abraão uma descendência. No capítulo 13, verso 15, nós temos de novo a mesma promessa. Porque toda essa terra darei que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também poderá contar a sua descendência. Então, Deus vem e faz a promessa para Abraão. Fala o seguinte, olha só, eu vou fazer para você a descendência. É interessante que Abraão, aqui no texto bíblico, ele é bem passivo, né, nesse diálogo com Deus. Deus chama ele para ele ir, ele vai para a terra. Depois Deus pede para ele percorrer, ele percorre. Então, no capítulo 15, nós vamos ver agora o primeiro diálogo de Abraão com Deus. Uma surpresa. Diz lá assim, verso 15, capítulo 15, verso 1. Depois dos acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, olha só, a primeira vez que Deus fala com Deus, que Abraão fala com Deus. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e herdeiros da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. O Senhor falou que eu teria uma grande nação, descendência grande, como pó da terra, e não me deu sequer umzinho. Um! Que adianta falar que o Senhor é escudo? Que o Senhor falar de galardão? O Senhor não cumpre sua parte? O Senhor mandou eu sair da minha terra, eu saí. Mandou eu percorrer Canaã, eu percorri. e até agora não me deu um únicozinho filho. Nenhumzinho filho. Como é que eu vou garantir que o senhor vai cumprir suas promessas? Primeira vez que Deus fala, que Abraão fala com Deus, ele reclama. E Deus então fala assim, ah é? Verso 4, diz assim: e isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu até a fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso foi lhe imputado por justiça. A gente pensa assim, ó, Abraão já estava aqui bem velhinho, né? Quase 90 anos. E quando Deus fez essa promessa, ele realmente teve fé. Ele creu que Deus poderia cumprir. Por que a fé dele era tão grande? Digamos se essa noite Deus falasse, Vinícius, levanta, 3 horas da manhã. Eu moro aqui no interior, tenho o céu bem limpo, olha as estrelas, conta elas, vai ser assim tua descendência. Eu falo assim, tá bom, pra mim é fácil. Hana, vamos lá fazer as 12 tribos dos moletas. Mas com 90 anos, tem que ter realmente fé. Abraão foi justificado porque ele cria no Senhor. Mas Deus, ainda vendo a necessidade de Abraão ter uma segurança maior, Abraão já creu nisso, mas Deus queria dar uma segurança para Abraão. Ele diz lá assim, no verso 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tira a terra de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ó, a dúvida vem. Mesmo lhe crendo, ele ainda tem uma dúvida. Então Deus disse, ó, tá bom então, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão já sabia o que fazer, porque antigamente, como não tinha contrato, juiz, segunda, primeira, terceira distância, os contratos eram formados assim: você partia um animal e passava no meio do animal, com a mão levantava assim, eu, Vinícius, prometo que vou gravar com o Fábio dia tal. É a minha promessa, um compromisso. E o que eu queria dizer com isso? Se eu não cumpri o que eu falei, pode fazer comigo o que fizemos com esses animais. Então ali era a segurança, ó. Minha vida é o penhor da promessa. E quando Deus falou isso para Abraão, Abraão já sabia o que fazer. Deus não explica para ele o que fazer. Já era o costume da época. Verso 10 e 11 diz: e ele, tomando todos os animais, partiu-os pelo meio e pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras. E não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Verso 12: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor cerraram as trevas ao cometer. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois serão com grande riqueza. E tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice, e na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Imagina só, você já se colocou no lugar de Abraão alguma vez, sabe? Porque Deus aqui, ele praticamente joga um balde de água fria em qualquer expectativa que Abraão tinha do futuro, né? Como assim, ó, Abraão, você não vai ver a terra, nem seu filho, nem seu neto. Na verdade, 400 anos vai demorar pra você ter essa terra. E não vai ficar 400 anos aqui de boa esperando, não. Seu povo, seus descendentes serão escravos. Falou, mas Senhor, o que eu fiz pra isso? Cometi algum pecado? Reclamei demais hoje, em vez de ficar quietinho, como sempre fiz, Senhor? Tá bravo comigo? Quer saber a razão por quê? Quer saber o porquê, Abraão? Olha o verso 16, olha de novo. Por que não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus? Abraão, eu vou trazer juízo pra essa terra, mas eles ainda não tiveram o tempo de misericórdia necessário para se arrepender. É você, Abraão. Você é meu escolhido. É você, não são os povos, não são as famílias, não são os outros. Mas é você por causa dos outros. Quem recebe o chamado não vive mais para si, para os seus interesses, para os seus planos. Vive para salvar. E Abraão, a gente vê aqui na história que Abraão era um homem rico. Na verdade, pelo que nós entendemos, dá para entender que Abraão era da nobreza daquela época. Ele conversava com o faraó, conversava com os reis face a face. Acho que se nós aqui, pele chinelo do jeito que nós somos, ia chegar lá no Egito, o faraó ia falar com nós? Não. Mas Abraão, ele era da nobreza. Ele era um príncipe. Né? Ele falou assim, ó, Abraão, você é rico, você é um príncipe, mas você vai virar escravo. Pra quê? Pra salvar os outros. Isso é ser um instrumento de Deus. Viver pra efetivar o plano da terra. Isso é ser co-participante da redenção, que nós não podemos salvar ninguém, mas a gente pode ser um canal de bênçãos para salvar as pessoas. E a missão não é um dia na semana ou uma parte do dia, é viver para isso.
E às vezes, para ser um canal de bênção, a gente vai ter que passar por umas afliçõezinhas aí meio violentas na nossa vida. Aí eu lembro de uma irmã, fui visitar, é membro do meu distrito, e ela tava com câncer. Ela tava com câncer no pulmão, na costela, na coluna, tava toda danada, cheia de câncer. E ela, quando eu fui visitar ela, impressionante a fé daquela senhora. Ela disse bem assim, Ela falou assim: olha, pastor, talvez essa seja uma maneira de Deus estar me usando para levar a salvação para algumas pessoas que de outra maneira eu jamais entraria em contato com elas. Né? Então ali eu vou estar ali em contato com médicos, com enfermeiros, com pacientes, e eu vou fazer o meu trabalho missionário ali. Eu acho que se Deus ele quer isso para mim, eu tô disposta a fazer o que ele realmente quer para minha vida, não importando. Graças a Deus ela foi curada depois, assim, foi um grande testemunho para os médicos, assim, que realmente não acreditavam que teria a volta todo aquele... todo o processo, né, da cura do câncer dela. E é interessante, assim, a disposição dela de se colocar nas mãos de Deus para cumprir a missão. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E por mais difícil que seja o preço da missão, a gente sofre, no nosso caso, nós somos pastores, existem algumas partes ruins, né, do ministério, apesar de ser muito bom o ministério, eu realmente não tenho o que reclamar, mas existem algumas partes, por exemplo, estar longe dos pais, né, estar longe dos, no caso das esposas também, que estão longe dos pais, ter os filhos crescendo, às vezes num contexto bem diferente do contexto de uma criança que tem um lugar mais fixo. Então, assim, tem todo alguns problemas, assim, que são problemas da missão, assim, são desafios que a gente enfrenta na missão. Para alguns isso é mais tranquilo, para outros isso é mais difícil, mas são problemas da missão. E outras coisas mais, né? Outras coisas que a gente acaba enfrentando, e você também que cumpre a missão, você sabe do que eu tô falando, você acaba sofrendo. Só que é o seguinte, nesse chamado da missão e tudo isso daí, quem pagou o maior preço não fomos nós, né? Não fomos nós que passamos no meio dos cordeiros partidos ao meio, prometendo as coisas, foi o próprio Deus, não é? Então, e ele pagou o maior preço. Quando a gente olha a vida de Jesus, que foi uma vida de missão, o que que aconteceu com ele? Aconteceu o que aconteceu. E Moleta, vamos partir já pro final, pra gente não alongar mais aqui.
Quando Deus chamou Abraão, ele mostrou um modelo do que é ser chamado por Deus. Ele, na verdade, faz o mesmo chamado pra mim, pro Fábio, pra cada um que estão ouvindo. O chamado é sempre pessoal, ó. É você, não são os outros. É você que eu escolhi. Eu tenho uma missão pra você. Eu te dei dons, eu te capacitei pra isso. Mas essas bênçãos, essas promessas são porque você tem uma missão. É você por causa dos outros. Deus, ele fez aqui grandes promessas para Abraão. E nenhuma delas se cumpriu na vida dele. Pode ser que aquilo que você espera que Deus faça na sua vida não se cumpra na sua vida. Então você pode perguntar pra Abraão: Abraão, Deus falhou com você? E ele vai responder: não, não. Deus não falhou comigo. Mas como assim, Abraão? Deus prometeu pra uma descendência, Deus prometeu pra você uma terra e não estou vendo nada se cumprir. Calma, calma. Abraão envelheceu, esperou com fé, mas um dia ele até perdeu a paciência e reclamou com Deus. O Senhor vai cumprir ou não vai cumprir a promessa? Então, Deus falou assim: ah, esquece meu futuro, Abraão. 400 anos de escravidão para sua família e para você, nenhuma terra. Mas, Senhor, e as promessas? Calma, Abraão. Tudo que eu prometi eu vou cumprir. Mas sabe quando? Depois do milênio. Após o milênio, Abraão vai poder olhar para a terra prometida, Canaã, que Deus prometeu para ele. E quem vai estar lá? A Nova Jerusalém. E lá na Nova Jerusalém estará todos os seus filhos, de todos os períodos da história. E nós vamos ver amanhã que eu e você podemos ser parte da descendência de Abraão. Na terra que Deus prometeu, a descendência que ele prometeu. E como essa descendência? Uma multidão, como a areia do mar, as estrelas do céu. Deus não falha, mas no tempo dele. Creia em Deus, aceite o chamado dele. Mesmo que sua expectativa não seja cumprida, mesmo que demore toda a sua vida, ande com Deus, que grande será o seu galardão.
Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Bom, então, vocês entenderam toda essa questão de Abraão, né, galera? E não acabou ainda, ou acabou já de Abraão? Falamos tudo? Conseguimos?
Eu acho que temos que agora falar como é que vai ser a promessa cumprida, que Deus revela através de duas profecias, né? Que são profecias diferentes.
Então, galera, é o seguinte, eu acredito que vocês tenham entendido aí toda essa questão. Então, você tem aí, começamos hoje com Babel, falamos aí que as famílias de Noé, que faziam todas, toda a família de Noé fazia parte da aliança, todos os descendentes de Noé faziam parte da aliança, decidiram, todas essas famílias decidiram se apartar de Deus. Deus escolhe dentre todas essas famílias uma família que vai ser o seu representante e o canal de bênção. Então, a gente viu ali o esquema da eleição, é você e não outro, mas a gente viu também que, apesar do privilégio e das bênçãos do eleito, tem uma grande responsabilidade também, e muitas vezes nós vamos passar por sofrimentos por conta da missão. E é interessante, né, Moleta, que Deus, ele tem um grande e único, talvez, objetivo, que é salvar os seus filhos rebeldes que estão em Babilônia. De repente, a gente está falando aí para um jovem, né, para alguém aí que está meio longe de Deus, que encontrou o nosso Teolocast por alguma indicação ou até pela internet aqui de alguma forma e está escutando aqui o nosso Teolocast e está um pouco longe de Deus. O convite de Deus sempre qual é? Filho, volte. Volte para casa. Eu tenho um lugar especial para você, eu tenho uma vida melhor para você. Talvez nessa terra você vai ter que sofrer, talvez nessa terra você vai passar por aflição, mas fique tranquilo. Eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou te dar todo o apoio que você precisa. E depois de tudo isso ainda, eu vou te prometer tudo aquilo que eu prometi para Abraão, porque lá em Romanos capítulo 4, né, do verso 1 a 12, ali vai dizer que realmente, quando Deus chama alguém hoje, através de Jesus, nós somos filhos de Abraão também, nós fazemos parte dessa grande família. Então, o grande chamado de Deus para todos nós é que a gente faça parte dessa grande família, que sejamos bênção, que possamos ouvir a voz de Deus, ouvir as promessas de Deus, mas também a gente cumprir a missão. Moleta, muito obrigado mais uma vez aí de gastar o seu tempite com a gente aí. Continuamos nossas gravações e aguarde aí, galera. Até o próximo Teolocast Aliança.
Valeu, Fábio. Deus abençoe a todos e até o próximo.
I mean, that's what I'm talking about. Wanna go home.